Notícias com Ana Trocado Marques.
Bombeiros voluntários da Póvoa de Varzim venceram o primeiro Fire Rescue Extreme Challenge organizado pelos bombeiros voluntários famalicenses. As provas da manhã consistiram em cumprir uma série de exercícios misturando estratégia de equipa com destreza física e onde, cumprindo o menor tempo, se atingia a melhor pontuação. Na parte da tarde, o teamwork foi elevado ao expoente máximo, onde todas as equipas participaram ao mesmo tempo, cumprindo um percurso fisicamente exigente, com questões associadas ao mundo dos bombeiros e um real incentivo ao esforço de equipa. Um verdadeiro e grande exemplo do trabalho realizado num teatro de operações, explica a Corporação Poveira. No final, os poveiros mostraram a raça varzinista e acabaram por ser os melhores entre as 7 equipas presentes. Um agradecimento a estes atletas pelo seu empenho e capacidade de superar cada uma das provas. Aos atletas que semanalmente treinam e não puderam estar presentes, obrigado por todo o apoio, mesmo à distância. Escreveram os bombeiros da Póvoa numa mensagem deixada no Facebook. Uma fiscalização que há uma semana resultou no levantamento de autos a 11 embarcações de pesca da Póvoa de Varzim está a revoltar os armadores. Os homens do mar ameaçam parar a frota caso o governo não resolva o problema dos indonésios. É que os pescadores indonésios chegam a Portugal com visto e contrato de trabalho, fazem descontos, mas a cédula marítima não é reconhecida e sem ela não podem andar ao mar. O presidente da Associação de Armadores de Pesca do Norte, Manuel Marques, explica a situação que se arrasta há vários anos sem que o governo a resolva.
13 barcos que foram fiscalizados, 11 autos que foram levantados. O que quer dizer que alguma coisa está mal. O que é que está mal? O que está mal é que os indonésios que nós temos a trabalhar, que vêm para Portugal com visto de trabalho, com contrato de trabalho, com termo de residência, vêm cá para trabalhar. Chegam cá, fazem descontos e vão trabalhar. O que é certo é que temos um grande problema, que é o reconhecimento da cédula marítima deles. E eles, quando vêm para Portugal como pescadores. E vêm com uma cédula marítima. Essa cédula marítima deles é reconhecida em vários países do mundo. Portugal é um dos países que não reconhece a cédula. Ao não reconhecer a cédula, e eles chegam cá e, pela legalidade, não podem trabalhar como pescadores. Só podem embarcar como não marítimos. Quem é o tolo do patrão que contrata alguém que tem contrato de trabalho, que faz descontos para a segurança social e o coloca na empresa como não trabalhador? Como observador que fica só a olhar?
Na passada segunda-feira, conforme a Onda Viva lhe contou aqui, a Polícia Marítima, em colaboração com a Autoridade para as Condições do Trabalho e a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, realizaram uma fiscalização conjunta na Póvoa de Varzim. Foram levantados 11 autos por infrações com a lotação mínima de segurança e falta de habilitação legal, especialmente por não marítimos para o exercício da atividade da pesca, explicou a Autoridade Marítima Nacional. Manuel Marques diz que o problema se arrasta há 7 anos e que se até agora as autoridades fechavam os olhos, agora parece que se preparam para apertar a fiscalização. O presidente da APN garante que 90% da frota está ilegal e que se é para abrir a época da caça à multa, os barcos param todos.
Este problema já se arrasta há mais de 7 anos. A frota está toda assim. 90% da frota está com trabalhadores indonésios que não têm informação a trabalhar no combeixo. É um assunto que não adianta estar a esconder, é a realidade que nós estamos. E a tendência é aumentar, nunca diminuir. Temos um problema, toda a gente sabe do problema, não é o armador que o tem que resolver, é a tutela que tem que resolver o problema. O armador, a única coisa que pode fazer é parar a embarcação. A antiga secretária de Estado, a doutora Teresa Coelho, e a DGRM já podiam ter resolvido este problema, não sei se não conseguiram resolver. O que é certo é agora que temos inspeções, não sei se foi por mudar o governo, se porque foi, inspeções extensivas e sacrificantes aos armadores de várias autoridades, desde a ACT, desde o CEF, desde a Marinha, desde a GNR, a procurarem um problema que toda a gente sabe que existe.
Manuel Marques fala numa perseguição aos barcos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde e diz que os homens do mar estão fartos de reuniões que não resolvem nada.
É toda a sensação que foi uma perseguição aos barcos da Póvoa e Vila do Conde. Porque sabem que aqui é a maior zona pescatória do país e a zona que mais indonésios tem é aqui a Zona Norte. Nós estamos em reuniões com a tutela, com a Secretaria de Estado, com a DGRM, há vários anos a tentar resolver este problema. Até mesmo no último ano da Semana do Pescador em Vila do Conde, reunimos com o embaixador da Indonésia, com o pessoal da DGRM, com a Secretaria de Estado, e foi-nos garantido que o problema ia ser resolvido ainda mesmo aquele ano. em 2023. O que é certo é que já estamos em 2024 e o problema não está resolvido. E o governo mudou e as coisas pioraram. Parece que vamos agora começar do zero. Nós não estamos dispostos a andar mais 6 ou 7 anos a negociar. Se não pudermos trabalhar com os trabalhadores indonésios, a frota tem que parar, não tem outra solução.
Os pescadores querem reunir com o novo ministro para saber o que pensa sobre o assunto e dizem que a paciência está a esgotar-se.
Vamos reunir com o novo ministro, o PET não está a perceber a opinião dele, junto do DGRM, como é que vamos tratar. Porque o que é certo é que o novo REMA, o novo regulamento que regula toda a entidade marítima, os pescadores, as marinhas pescadores, isso tudo, já saiu há 3 ou 4 anos. Está para despacho do diretor-geral. O que é certo é que o diretor-geral ainda não assinou o despacho. Por isso, a culpa é de todos menos nossa. Nós temos que perceber se é para parar as embarcações, se realmente não podemos trabalhar, nós paramos as embarcações, porque não há mão de obra. Se é para andarmos a esconder, nós também não estamos dispostos a esconder, porque a paciência tem limites e nós já estamos a esgotar os nossos limites. A própria atividade já não é atrativa. Se já não é atrativa a pesca por si, é se criar essas dificuldades. O pescador a ser visto quase como criminoso em algumas circunstâncias, pá, mais vale parar e deixar a atividade e darmos um mar às eólicas. Multando 5 ou 6, a frota toda vai ter que parar, porque aí a frota toda que está a trabalhar com 50% de indonésios.
Neste momento, só nas Caxinas vivem e trabalham na pesca mais de 500 indonésios. Sem o reconhecimento da cédula marítima que trazem do seu país, não podem trabalhar a bordo dos barcos. A equipa sénior masculina de basquetebol do Clube Desportivo da Póvoa perdeu com o Jogueira por 88-82 no jogo da última jornada do campeonato. Um desaire que permitiu aos jogueirenses a manutenção, festejada com entusiasmo por muitos adeptos que se deslocaram à Póvoa. A felicidade dos visitantes foi comentada no final do jogo pelo técnico José Ricardo.
O Jogueira foi muito melhor do que nós. Já em circunstâncias anteriores eu tenho tido a oportunidade de o dizer. Quando os outros são melhores. E acho que hoje a equipa do Jogueira foi claramente melhor. A sensação que fica, e disse isso aos meus jogadores agora, é que podíamos estar aqui a tarde toda a jogar e íamos chegar ao fim e íamos perder, porque os momentos críticos, os momentos em que o jogo parecia que ia virar, o Jogueira aparecia sempre com uma solução ofensiva boa, acabava sempre por finalizar, acabava por meter pontos, principalmente fora dos 3 pontos, fizeram uma percentagem inacreditável, mas com muito mérito. Não foi uma percentagem resultante da sorte, foi uma percentagem resultante de coisas que eles procuraram. Jogaram muito bem o bloqueio direto central e conseguiram quase sempre criar desequilíbrios a partir daí, com os jogadores a aparecerem quase sempre sozinhos, porque se não aparecessem sozinhos os 3 pontos, o jogador que estava a dar o bloqueio direto ia aparecer sozinho debaixo do cesto. Quando assim é, batemos palmas, damos parabéns ao adversário e prometemos voltar mais fortes a próxima vez.
José Ricardo diz que agora a preparação para o primeiro jogo do play-off com a Oliveirense começa já.
Vamos jogar com o Oliveirense. Ainda não sei exatamente as datas, porque, mais uma vez, a Federação resolveu alterar datas em cima do joelho, depois de conversar, como sempre, com os mesmos. E, em virtude, presumo eu, de haver uma Taça da Liga no próximo fim de semana, a data dos playoffs foram alterados. Portanto, vou olhar para as datas, de maneira a começar a preparar já hoje aquilo que é o momento mais importante da época, que é o playoff.
O Clube Desportivo da Póvoa, que perdeu com o Jogueira por 88-82. O Varzim perdeu ontem à tarde frente ao Alverca por 1-0 na 11ª partida do apuramento de campeão da Liga 3. O jogo começou muito equilibrado, com oportunidades para os dois lados e muita qualidade em campo, mas aos 41 minutos, João Costa desequilibrou a partida e depois de uma assistência de Rui Silva, pôs o Alverca à frente no marcador. Ao intervalo, Vítor Paneira mexeu na equipa e fez entrar Guga e Nuno Pereira. Aos 51 minutos, Joãozinho quase empatou para os alvinegros e aos 67 minutos, o mesmo Joãozinho volta a ameaçar as redes do Alverca, mas o cabeceamento saiu por cima. Aos 90+3, Sangaré esteve muito perto do golo, mas a bola passou ao lado e o jogo acabou mesmo com a derrota do Varzim. Com este resultado, os poveiros desceram para o 7º lugar da tabela e somam agora 7 derrotas em 11 jogos. Já o Alverca isolou-se na frente com 24 pontos, mais 3 que o segundo classificado, o Braga B. O PSD lamenta que a maioria PS que lidera a Câmara de Vila de Conde não tenha convidado a oposição a discursar na sessão solene das comemorações do 25 de Abril. Sendo uma ocasião tão marcante, pena é não ter sido aberta à participação ativa das forças políticas com o uso da palavra, o que seria um sinal claro da vivacidade da democracia em Vila de Conde, como é habitual em tantos outros municípios, na comemoração desta efeméride. Lamentamos a opção de apenas ouvir o poder vigente, sem dar oportunidade a ouvir a oposição numa data que a todos pertence, afirma em comunicado o PSD de Vila do Conde. Os social-democratas fizeram-se representar nas cerimónias que decorreram na Praça Vasco da Gama, em frente aos passos do Conselho, pela líder da Comissão Política, Luísa Maia, e por autarcas do PSD das Freguesias e da Assembleia Municipal. Uma vez que a oposição foi silenciada, o PSD lança agora o repto para que seja realizada uma Assembleia Municipal extraordinária para a comemoração dos 50 anos de Abril, onde todas as forças políticas com assento na mesma se possam expressar. Refira-se que, além do presidente da Associação Social e Cultural dos Vilacondenses Ex-Combatentes do Ultramar, Manuel Nascimento Azevedo, intervieram na sessão a presidente da Assembleia Municipal, Ana Luísa Beirão, e o edil Vítor Costa. Fazemos votos para que em Vila do Conde a democracia e a liberdade sejam verdadeiramente cuidadas por todos e não se resumam apenas à exortação aos valores de Abril, que não encontram reflexo no quotidiano da prática política local, rematou o Partido Social Democrata.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.